Memória das vítimas do Holocausto. Por isso, o Museu do Holocausto de Curitiba promove o que considera o maior evento feito até hoje pelo museu, já realizado sobre essa data. Tem o lançamento de uma nova área de visitação no espaço, uma cerimônia com o sobrevivente e que a história dele deve virar uma produção para a Netflix em breve. E para falar um pouco sobre essa data, sobre essas atividades no Museu do Holocausto, a gente conversa agora com o coordenador de história do Museu do Holocausto, o Michel Ehrlich. Seja bem-vindo, Michel.
Obrigado.
Michel, vamos começar falando um pouquinho dessa programação de hoje, né? Que inclusive é durante toda a tarde que está acontecendo. Há uma série de eventos, o próprio museu está chamando como o maior evento já feito pelo Museu do Holocausto de Curitiba?
Sim, né? Nós temos esse ano completando 80 anos da liberação do complexo de extermínio e concentração de Auschwitz. Então, até por ser uma data redonda, o evento acaba ganhando, né, uma envergadura maior, uma importância, e especificamente, né, para falar sobre essa data aqui agora no Museu do Holocausto de Curitiba, como já foi dito, né, nós estamos fazendo uma inauguração de uma sala dentro da nossa exposição de longa duração. É uma sala que foi totalmente reformulada, então o visitante que já conhece e que a partir de hoje voltar a visitar o museu vai encontrar uma sala totalmente diferente, com novos recursos sonoros, visuais, peças de escografia, várias mudanças, né? E também temos uma inauguração de um pequeno monumento que veio por doação a nós do Hotel Tibagi, que foi um hotel fundado por sobreviventes do Holocausto, que reconstruíram suas vidas aqui em Curitiba, e que esse monumento homenageia, né, essa, que é uma mensagem importante que a gente repassa, que é falar também não só do Holocausto, o genocídio em si, mas falar da vida dessas pessoas. E essa nova sala que está sendo inaugurada é sobre o antes, é sobre a vida que as pessoas viviam na Europa antes do Holocausto. E essa inauguração, esse monumento, é sobre o depois, sobre a reconstrução da vida dessas pessoas.
E há também a participação de um sobrevivente do Holocausto hoje no Museu do Holocausto. Quem é essa pessoa? Qual é a história dele?
Exatamente. É um sobrevivente do Holocausto chamado Gabriel Waldman. Gabriel Waldman, né, Gabriel, de fato, o nome dele em português, né, o nome de nascença dele é Gábor. Ele nasceu na Hungria, numa família judia, que passou pela perseguição do Holocausto. Boa parte da família dele foi assassinada pelos nazistas, mas ele sobreviveu e reconstruiu sua vida no Brasil. E ele tem, recentemente, ele lançou um livro chamado Ingrid, a filha do comandante, e que narra uma história que de fato aconteceu com ele e que é muito impressionante e que aconteceu já aqui no Brasil, né, quando ele, por um período de tempo, ele namorou uma moça alemã e só algum tempo depois ele descobriu que essa moça era filha de um dos principais comandantes de campos de concentração nazistas e que havia, para escapar de julgamentos, vindo para o Brasil. E o livro, então, é sobre essa história e como ele lidou com essa revelação.
Nós estamos falando sobre o Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto. Aqui em Curitiba, o Museu do Holocausto de Curitiba tem toda uma programação com relação a essa data. Nós estamos conversando, inclusive, com o coordenador de história do Museu do Holocausto, o Michel Ehrlich, que está falando um pouco para a gente dos eventos de hoje, um pouco dessa história. Michel, e retomando um pouco a história, eu queria que você falasse um pouco desse momento que a gente vive. A gente vê uma ascensão em vários locais do mundo de grupos extremistas que acabam rememorando essa época de uma forma negativa, inclusive tentando relembrar, como é que eu posso dizer, tentando recuperar um pouco dessa história do que foi o lado nazista. Como é que você avalia esse momento que tem muitos grupos extremistas e tentando relativizar o Holocausto?
Bom, é um momento que demonstra a relevância de haver um museu do Holocausto, mesmo 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente sempre fala que, por mais que o museu seja um museu histórico, é um museu que está lidando com acontecimentos do passado, ele é um museu que não está no passado, ele não é uma viagem no tempo, ele não é um safari, ele é e está o tempo todo em Curitiba, 2025, e estamos olhando para esse passado para olhar para o nosso presente, para pensar o que que esse passado, o que que o conhecimento sobre esse passado pode nos fornecer ferramentas para pensar e, sobretudo, para agir no presente. E então, a educação sobre o Holocausto que a gente procura fazer é uma educação que está conectada com a defesa dos direitos humanos, o combate ao extremismo, às formas de discriminação e preconceito. Então, diante desse cenário, né, que se torna particularmente importante retornar a esse passado, não só pelo conhecimento em si, porque, infelizmente, talvez seria muito mais fácil se o extremismo contemporâneo fosse fruto meramente da ignorância de não conhecer o passado, né? Mas é para pensar o significado desse passado no presente. Então, de que forma a gente pode se valer desse conhecimento para agir sobre essa preocupante ascensão de extremismos na atualidade, em que nós vemos né, a apologia ao nazismo, às vezes de forma bastante direta, né, inclusive.
A gente vê, vamos falar do básico agora também, né? Porque você falou, é importante relembrar o passado, né? A gente vê agora muitas discussões com relação a imigrantes, a uma questão que aparece muito no mundo. Vale a gente relembrar o que foi o Holocausto, né? De uma maneira simples, né? Vale a gente reforçar. É aquele período da história em que milhões de pessoas foram assassinadas por serem quem elas eram, né? Especificamente os judeus, certo?
O Holocausto é na verdade, é o genocídio, né? O genocídio é a categoria mais ampla. O Holocausto foi um caso de genocídio ocorrido no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas a gente sempre destaca que é importante pensar o Holocausto no período anterior também, e que vitimou cerca de 6 milhões de judeus e milhões também de outras populações perseguidas pelo regime nazista, onde entram pessoas negras, ciganos, homossexuais, opositores políticos, sobretudo comunistas, socialistas, sindicalistas, testemunhas de Jeová, vários outros grupos populacionais. E o que é importante destacar, né, quando estamos falando do Holocausto, não é só o seu resultado, o genocídio. Então, que a imagem que normalmente vem à mente da maior parte das pessoas, os campos de concentração, ainda mais na data de hoje, que está rememorando os 80 anos da liberação do maior complexo de concentração e extermínio, que foi Auschwitz, mas é pensar esse processo que levou a isso, né? A gente sempre fala para os nossos visitantes que, tão ou mais importante do que entender como funcionava um campo de concentração é como foi possível um campo de concentração, quais foram os processos políticos, econômicos, sociais que levaram a isso. Então, é por isso que quando a gente fala de Holocausto, a gente evidentemente está falando de campos de concentração, de extermínio, de genocídio, mas estamos falando de um processo que iniciou com preconceito, com racismo, com discriminação, que podia ser uma discriminação oficial, mas também uma discriminação mais espalhada pelo tecido social, então no local de trabalho, nas escolas, e que permanece, infelizmente, um tema muito atual, né? A gente fala, às vezes, com nossos visitantes que a gente sonha com o dia que a gente possa dizer, olha, a gente não precisa mais falar sobre isso, porque isso aí é um passado totalmente enterrado, não tem mais nada a ver com a gente, mas infelizmente permanece atual.
E como é atual e há essa importância, para a gente falar um pouquinho do Museu do Holocausto de Curitiba. Qual é o principal público que visita o museu atualmente?
O Museu do Holocausto de Curitiba é um museu inaugurado no final de 2011, então é um museu que a gente pode pensar como relativamente recente, embora já tenha passado por diversos processos. O nosso principal público, mais de 80% do público do museu, é composto por grupos escolares, né? São escolas que trazem seus alunos para visitarem o museu, para terem a visita mediada, né? Todas as escolas são recebidas com mediadores capacitados devidamente para receber as escolas, mas também recebemos público o mais variado possível, né? O museu, ele é um museu de entrada gratuita, ele precisa de agendamento prévio pelo site museudoholocausto.org.br, mas uma vez feito o agendamento, a visita é gratuita. E é possível fazer tanto a visita mediada como não mediada, e todo o público a partir de 12 anos de idade é muito bem-vindo, né, porque ele traz mensagens de fato para todo tipo de público, né? A verdade é que o tema poderia inclusive ser abordado com crianças, existem ferramentas pedagógicas para abordar com crianças abaixo de 12 anos, mas não é a metodologia do museu, por isso a gente limita a idade, mas essa é a única limitação. Para isso, todo tipo de público é bem-vindo, mas, de fato, o principal público, mais de 80%, é composto por grupos escolares.
E hoje também ainda é possível a pessoa participar. Hoje, quem quiser passar por lá pode acompanhar da programação que está acontecendo hoje ou precisava ter reservado antecipadamente?
Não, o evento, ele é um evento fechado, né? É uma cerimônia. O que é possível, mas novamente, como eu disse, é preciso fazer agendamento prévio, então não vai mais conseguir para hoje, é a visitação, à exposição mesmo, né? Então, mas ela precisa ser agendada, então não é possível simplesmente comparecer ao espaço do museu para fazer a visitação.
Então fica o convite para fazer esse agendamento, como ele falou, é museudoholocausto.org.br, você consegue fazer o agendamento, a visitação é gratuita. A gente falou aqui na CBN Curitiba sobre o Museu do Holocausto de Curitiba, que promove hoje o maior evento, a essa reestruturação do espaço, da sala, toda uma programação sendo feita hoje à tarde, porque hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, e a gente conversou com o coordenador de história do museu, o Michel Ehrlich. Michel, obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Agora, 3h20.
CBN Curitiba, segunda edição. Oferecimento.